prefeito Roberto Naves, primeira-dama Vivian, o vice-prefeito, secretário de Governo e Recursos Humanos, Márcio Cândido. Cumprimento o secretário Daniel Fortes, do Meio Ambiente, Carlos Toledo, diretor-geral da CMTT, Erivelson Borges, secretário de Cultura, Igor Santos Nascimento, secretário de Gestão e Planejamento, Geraldo Lino, secretário da Fazenda, Nair, secretário de Desenvolvimento Social, Vitor Emanuel Ribeiro, secretário de Esportes, Vinícius, secretário de Obras, Valeriana Abreu, secretário municipal de Defesa do Consumidor, Wander Lúcio, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Dr. Gleison Reis, assessor do Observatório, Arinilson Mariano, controlador-geral, Dr. Antônio Eli, nosso procurador. Cumprimento também todos os demais servidores do Executivo que estão aqui acompanhando. Não vou citar aqui nominalmente, cumprimentar o Rodolfo Valentini, que é o presidente do ISA. E cumprimento todos os demais, não vou citar nominalmente aqui, para não cometer nenhuma injustiça. O Alex Martins, secretário municipal de Educação, chegou aqui agora. Então sintam-se todos cumprimentados e peço desculpas pelo plenário acanhado. Estamos aqui ainda na fase de transição aqui do Legislativo, o espaço é tímido para acolher a todos. Cumprimento, agradeço a presença dos vereadores que já chegaram, Antônio Gomide, Domingos Paula, Fernando Paiva, Jean Carlos, João da Luz, Leandro Ribeiro, Mauro Severiano, Pedro Mariano, professora Geli, Tele Júnior, Valdete, Thaís Souza. Tem uma justificativa do vereador Pastor Elias, que pediu que justificasse a presença dele, que estaria em Goiânia, numa reunião no Palácio. Vamos dar, bem receber o objetivo, vamos dar início já à apresentação por parte do secretário da Fazenda e os técnicos da Secretaria da Fazenda. Né? Oi? O Geraldo, está procurando o Geraldo aqui. Então, a palavra está com você, com o senhor Geraldo, para o senhor poder fazer a apresentação do relatório.
Para mim é uma alegria estar aqui com todos vocês, né, nessa manhã para estar apresentando o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Anápolis relativo ao primeiro quadrimestre. Aproveitar para cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa dos vereadores da mesa aqui, o presidente Hamilton Filho, o Leandro Ribeiro e a vereadora Thaís. Cumprimentar a todos os colegas, né, companheiros da Prefeitura, na pessoa do nosso prefeito Roberto Naves. Podia fazer, por favor, a primeira transparência? Eu só me... Aliado. Ok. Só pedir aqui o Eliabe para mudar a transparência aqui, deixar aquela primeira que está com vocês, que é relativa à dívida fundada e à dívida flutuante, para depois da despesa paga pela prefeitura, para dar mais um sentido lógico. Primeiro vou estar apresentando as receitas, depois as despesas pagas, para vocês verem que o superávit que foi alcançado foi suficiente para pagar essas dívidas. Enquanto volto aqui, quero aproveitar aqui também para cumprimentar os técnicos da Prefeitura de Anápolis, a pessoa aqui do Zé Milton, acho que da Elza que está aqui, do pessoal do controle interno, porque o município de Anápolis já entregou com 17 dias de antecedência todos os balancetes de 2017, até abril de 2017. Eu acredito, pela experiência que eu tenho na área pública, é o único município no estado de Goiás que já está entregue os balancetes até abril de 2017. Então, parabenizar a equipe técnica aqui, na pessoa do Zé Mil, da Elza, do controle interno, né, tesouraria, todo mundo contribui para que isso aconteça. Então, vamos aqui, primeiro passo, as receitas relativas ao primeiro quadrimestre. Nós tivemos... Página 8, bem lembrado, presidente. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre, 289.407.000 de receita. E vocês vão ver uma transparência mais na frente. Isso é receita corrente líquida, sem a receita de capital, que é aqueles recursos que vêm do governo federal, do governo do estado, para a obra. Computando essas receitas de capital, nós tivemos no primeiro quadrimestre 293 milhões de receita em 2017. Em 2016, para vocês terem um comparativo, foram 306 milhões de reais. Então foram 13 milhões de reais a menos. Aí muitos de vocês vão estar indagando, né, o porquê. O primeiro é a questão da crise que o país está passando, agora está começando a estabilizar, né, mas isso tem impacto na receita. O segundo ponto é que em 2016 tiveram algumas receitas extras, que não repetiu nesse ano. Vou usar um exemplo, a receita da Urban. Então ela finalizou em 2016, era 2 milhões e 300 mil mês. Então em 2017 não teve essa receita. E teve também uma antecipação que o governo do estado fez, do ICMS, no final de dezembro, que impactou positivamente na receita de 2016 e prejudicou 2017, que foram 5 milhões de reais. Então aí, na faixa aí, você pegar 4 meses de 2.300, dá 9 milhões, mais 5, 14 milhões. A redução foram 13 milhões, então a gente teve, fazendo esse comparativo, né, teria uma receita corrente líquida de 1 milhão a mais. Mas aí vai me perguntar, mas ela foi positiva ou foi negativa? Computando que a inflação nesse período foi próximo de 4% e 1 milhão de reais equivale a 0, qualquer coisa de receita, na realidade nós tivemos um decréscimo de receita nesse período próximo de 4%. Então a realidade é essa, computando a inflação, porque normalmente a receita ela comporta como? No mínimo você mantém a inflação. A gente não conseguiu nesse período, com todas as ações que a gente tomou lá, né, de manter esse patamar. Para a próxima, Eliab, por favor. Então, em questão de receita, é isso. Aí nós temos elas separadas, né, a receita tributária, que é aquela receita própria que o município tem ação em cima dela, que é o ISS, o ITBI, o IPTU, taxas diversas, né, que aí tem o comportamento. Nós tivemos nos últimos 12 meses 191 milhões e nesse quadrimestre nós tivemos 91 milhões. A próxima, Léo, por favor. A receita patrimonial. Nós tivemos no quadrimestre 2 milhões e 47 mil. O porquê que essa receita patrimonial, que é o rendimento das aplicações que a prefeitura tem do dinheiro que está aplicado. Devido à prefeitura não ter caixa, entrou o ano caixa quase zerado, você não tinha recurso para aplicar. Conforme foi entrando recursos, é que possibilitou, né, a gente fazer gestão, mesmo pagando os fornecedores em dia, a gente faz assim, questão, venceu, pagar. A gente ainda conseguiu, com esse recurso, fazendo a gestão financeira, ter 2 milhões e 47 mil de rendimentos nesse período. Próximo, Leandro. Transferências correntes. Que as transferências do governo federal do FPM, né, do governo do estado, principalmente o ICMS e PVA. Nós tivemos no quadrimestre 194 milhões, e a previsão que a gente está fazendo agora, com essa questão da economia estar estabilizando e voltar a crescer, né, a gente atingir até o final do ano 755, então um valor um pouco maior. Mas se vocês observarem, ele vem decrescendo. No segundo quadrimestre de 2016, 217 milhões, no terceiro, 196 e agora 194. Mas a gente acredita nesse segundo quadrimestre, isso aí vai reverter. Ele já vai ser maior do que o primeiro quadrimestre de 2017. Próximo, Helena. Aí só para informação para vocês, nós estamos passando o quadro aí da receita mês a mês. E aí a grande questão que nós tivemos, porque teoricamente, todos vocês sabem que a receita mensal da prefeitura é, em média, 73 milhões mês. Quando você pega o total arrecadado do ano e dilui nos 12 meses, 73 milhões mês. Para vocês verem o tanto que foi difícil os três primeiros meses da administração pública. Em janeiro de 2017, nós tivemos 20% a menos de receita em relação a janeiro de 2016. Então, assim, foi bem intenso para a gente manter a cidade funcionando, tudo funcionando, junto com os fornecedores, né, chamando eles, conversando, porque recurso, como vocês podem verificar, foi bem, bem pouco. Só a folha de janeiro, a folha de pessoal, com todas as questões que a gente fez, toda a gestão, ela foi 36 milhões. Equivale, em janeiro de 2017, o que nós arrecadamos 69% foi para a folha de pagamento. Então, no primeiro mês da gestão, 69% foi para a folha de pagamento. Aí depois começou a recuperar, em fevereiro já foi 65 milhões em relação a 64. Ah, o principal impacto aí, nesse mês de janeiro, é o que eu falei. Foi a questão do teor da Urban e os 5 milhões de ICMS que foi antecipado. Então esses dois itens é que pesou muito aí. A próxima, Eliane. Aí em março a gente já teve 2 milhões acima, mas não foi nem suficiente pela inflação do período. Em abril nós tivemos uma queda de 5 milhões. O ano passado tinha 619 e este ano 114. Próximo, por favor, Leandro. Aí o total, como eu tinha falado para vocês, né? Então esse foi o grande desafio, que a gente precisava gerar um superávit primário, né? Ter recurso para poder bancar alguns restos, pagar algumas dívidas que não tem como você não pagar. Dá um exemplo, precatório. Se você não pagar precatório, suspende. O juiz determina a resta em conta. Se você não pagar INSS, PASEP, fica sem certidão, você não pode fazer convênio. Então a gente tinha que gerar esse superávit primário para pagar a próxima tela. Não, a próxima tela ainda vai ser despesas pagas. Pode passar, por favor. A próxima. Então nós arrecadamos 293 milhões e com todos os cortes, com toda a otimização que nós fizemos, secretário não ter telefone, não ter carro à disposição, não ter celular, e todos colaborando, a gente conseguiu ter uma despesa de 246 milhões, que aí possibilitou esse superávit de 47 milhões, que aí que a gente fez para poder pagar esses compromissos que vai aparecer na próxima tela, que é a questão da dívida fundada, que é aquela dívida de médio e longo prazo. Que a gente tinha 231 milhões no início, né? No primeiro dia útil de janeiro, e já pagamos até agora, 30 de abril, 9.299.000. Estamos hoje com saldo de 222 milhões. Agora pode crescer um pouco, até está passando aqui para o Zé Milton, porque teve uma auditoria da Receita Federal em cima do recolhimento do PASEP. Você podia explicar, Zé Milton, o que o auditor adiantou para você? Você tem assim a questão de valores dessa auditoria que a Receita Federal fez no recolhimento do PASEP?
Em relação ao PASEP, nós tivemos a auditoria e ele falou que mais ou menos uns 3 milhões que vai ser acrescentado no cancelamento do PASEP. Referente a 2014, 2015, que a gente pagou a menor o PASEP. Então vai vir esses 3 milhões e vai ser parcelado em cima do parcelamento que nós temos.
Obrigado. Então é um débito que vai estar vindo para a gente aí, para a gente ter que negociar com a Receita Federal e fazer um novo parcelamento que vai aumentar esse comprometimento mensal nosso. E já orientei lá o departamento para a gente não ter mais esse tipo de situação. Para chegar a auditoria da Receita Federal, a gente está 100% com os recolhimentos ok. A próxima, por favor. Olha. Dos restos a pagar, Eliabe, da dívida flutuante dos restos a pagar. E aí temos, a gente chama de dívida flutuante, né, que é os restos a pagar. A gente tinha em 31 de dezembro 69 milhões. Desse valor, com aquele superávit que foi feito, né, já conseguimos pagar a atual gestão 21 milhões, mas ainda temos ainda 48 milhões 241 mil. O principal disso aí, nós temos hoje um problema sério, a GC ambiental, que é na faixa de 24 milhões, e na saúde lá, que ainda tem lá uns 12, 13 milhões. Então só aí dá próximo de 40 milhões esses débitos na saúde e o da GC ambiental. Que a gente está procurando fazer um planejamento aí, para fazer um fluxo de caixa, para poder estar parcelando essas dívidas e fazendo o seu pagamento. Agora vamos para os índices. Então, como foi foco da gestão de estar priorizando a questão de repasse de recursos, economizando muitos em várias áreas, para estar possibilitando manter ou até ampliar a aplicação de índices. Na área de saúde, que em 2016 tinha sido 19,6, conseguimos agora, em 2017, toda a receita que nós tivemos com imposto, né, destinar 20,05% para a área de saúde. Então foram mais de 82 milhões, né, que foram pagos lá na saúde. E na educação, que também é uma prioridade, nós saímos do primeiro quadrimestre de 2016 de 27,91 para agora 29,87. Aqui é só uma observação que eu faço para vocês, porque como entrou a receita do IPTU em abril, esse índice está 29, mas a tendência desse índice, conforme agora as receitas vão cair, principalmente em agosto, setembro e outubro, e as despesas da educação não caem, então esse índice aí vai aumentar significativamente. Então vai aumentar bastante esse índice de aplicação, tanto na saúde como na educação. A gente tem que ter muito cuidado nessa gestão do caixa, devido a esse... Isso é histórico, vocês podem pesquisar no site do Tribunal de Contas, ou mesmo na transparência de análise. Agosto, setembro e outubro, a receita cai muito e as despesas se mantêm, principalmente na área de pessoal. Então é esse aí. E o próximo é o gasto com pessoal. Neste item, com toda a gestão que nós fizemos, cumprimos a questão da data base, inclusive com reajuste acima da inflação, que foi 1,5% acima da inflação, porque naquele período, lá em janeiro e em março, a prefeitura estava dentro do índice de gasto com pessoal. Mas agora, fechando o primeiro quadrimestre, apesar que em janeiro a gente estava gastando 69%, fechamos em abril agora com 55%, porque esse índice ele pega o acumulado dos últimos 12 meses. Mas agora estamos fazendo já a gestão, e aí pela lei nós temos dois quadrimestres para retornar ao índice prudencial, que é 51,30. Então vamos agir em duas ações: fazer gestão na folha de pagamento, que a lei agora proíbe horas extras, contratação de um novo pessoal, e também aumentar a receita, que você tem duas maneiras de melhorar esse índice. Estamos já com um grupo de trabalho lá, na área de cobrança, nós temos uma inadimplência próxima de 40%, então vamos fazer na prefeitura um grupo de trabalho igual o banco faz de cobrança, né, dos inadimplentes, para poder aumentar a receita. E a gente acredita que, com certeza, lá em dezembro, nós temos que agora, no primeiro quadrimestre, diminuir pelo menos um terço desse índice aí. E no segundo quadrimestre chegar no índice prudencial. E aí tem os repasses, para conhecimento de vocês, né, do que a prefeitura arrecadou e repassou para os órgãos, né, principalmente o Fundo de Saúde e Educação. Então a saúde foi 35 milhões, a educação 32 milhões, para a Câmara 9 milhões. Você está vendo ali o ISA, né, 2 milhões e 600. E aí, comenta, mas o déficit do ISA lá é próximo de 3, 4 milhões mês. É verdade. Nós conseguimos fazer essa gestão aí, porque daqueles 21 milhões que nós pagamos no primeiro quadrimestre, a maioria ali era relativo a que ficou de gestões anteriores sem repassar para o ISA. Então a gente priorizou esses pagamentos para poder... o dinheiro está lá no ISA para poder pagar os aposentados. Mas agora, como já terminou de pagar, acho que está faltando só a questão de alguns fundos, a questão do previdenciário, mas o financeiro já pagamos todos. Então agora, a partir de agora, todo mês, e esse mês nós já passamos 4 milhões de aportes por isso para poder pagar a aposentadoria. E de agora para frente o comportamento vai ser esse, nessa faixa de próximo 3, 4 milhões todo mês e crescente de repasse por isso. Então só essa explicação. Próximo, por favor, Leandro. Então é isso aí, agora fica aberto a qualquer questionamento na área financeira da prefeitura, contábil, né? À disposição dos senhores.
Obrigado, secretário Geraldo. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar os vereadores Lélio Varenga, Luiz Lacerda, Elina Rosa, Jackson Charles, Luzimar Silva, Tele Júnior, Eliseu José Borges e Deusmar Japão, que chegaram durante a apresentação. Os vereadores, a gente está habituado aqui à fração de contas, o rito que geralmente é feito é a apresentação inicial por parte do secretário da Fazenda. A gente abre a palavra para todos os vereadores que desejam falar, fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de pergunta a respeito da prestação de contas ou algum outro tema. A gente estabelece o prazo de 3 minutos para cada vereador fazer outra palavra, né? E inicialmente eu já pedi a palavra aqui o vereador Leandro Ribeiro. Aí, se algum outro vereador quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta ao secretário da Fazenda ou algum outro secretário, que estão, na verdade, praticamente todos aqui hoje. Então, inicialmente, o querido vereador Leandro Ribeiro. Palavra, Leandrinho.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, primeira-dama Dona Vívia, nosso vice-prefeito Márcio Cândido. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e todos os servidores e secretários aí da gestão prefeito Roberto Naves. Senhor prefeito, nós sabíamos que íamos encontrar grandes dificuldades na prefeitura para essa gestão, mas não imaginávamos que seria tanta. Pegar a saúde sem remédios, com o estoque vencido, a empresa de lixo sem os seus recebíveis em dias. Muito se falou que o senhor não conseguiria pagar o funcionalismo público em dia, né? E o que a gente vê hoje, após esses 4 meses de mandato, é totalmente diferente do que se foi falado. Nós vemos aí o seu secretariado, né, fazer um grande trabalho, o Cacai da CMTT, o Erivelso da Cultura, o Vitor no Esporte, o Dr. Gleison no Observatório e toda a equipe que o senhor colocou desempenhando um grande trabalho. Nós sabemos que os desafios são grandes, né? Uma cidade de 109 anos tem várias demandas e sabemos também que o nosso gargalo é na saúde. Uma saúde que precisa de melhorias, precisa de reformas, principalmente no Hospital Municipal, e que o senhor tem buscado grande recurso para isso, junto ao nosso deputado federal, Jovair Arantes, e que em breve nós estaremos aí colocando a saúde em dia. Não poderia falar também, deixar de falar do secretário Alex da Educação, que também tem desenvolvido um grande trabalho, reformando as escolas que necessitam. Parabéns, Alex. Então, eu quero aqui fazer uma explanação desse primeiro 4 meses que o senhor desenvolveu na prefeitura, parabenizar por manter principalmente o programa de esporte, agora o Esporte em Ação, dando às nossas crianças aí condição de fazer o esporte. As melhorias que nós estamos vendo, os tapas-buracos, porque nós passamos por um período chuvoso e sabemos que falta galerias de esgoto e a água realmente estraga os nossos asfaltos. E parabenizar pelo o deputado federal que o senhor tem, o Jovair Arantes, que está disponibilizando grandes recursos para a nossa cidade, e falar que nós acreditamos no seu trabalho, que eu tenho certeza que daqui a alguns dias a população também estará te parabenizando pela grande gestão. Só isso para falar. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Quero cumprimentar o vereador Américo, cumprimentar também a Regina Faria, presidente do Sindicato de Servidores Públicos. O próximo vereador, o vereador Antônio Gomide.
Cumprimentar o prefeito, cumprimentar os vereadores, cumprimentar a nossa primeira-dama, Vívia, secretários, servidores que estão aqui. E a prestação de conta, eu entendo, prefeito, que é, o senhor me apresentou, né? Eu acho que os preâmbulos aí em relação à política a gente pode fazer em outro momento. Mas acho que é importante a gente debruçar um pouco. Primeiro, eu queria que o presidente da Câmara, a gente fizesse aqui um momento de silêncio. Hoje nós perdemos um servidor público municipal trabalhando. Morreu um servidor público municipal essa madrugada, vítima de assassinato, que é um vigia nosso da prefeitura, que é o Joel, amigo de todos nós, né, e que tem um bom relacionamento, e que, como ex-presidente da Associação de Moradores, mexia com o nosso futebol nos bairros, e é um servidor público. Então, queria aqui que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio, em memória de sua família, da sua vida, e por ser servidor público municipal, senhor presidente.
Fica, solicito, seus de pé, um minuto de silêncio pelo passamento do Joel. Além do outro vigia que trabalhava lá no Juizado da Infância, né, que foi também brutalmente assassinado nessa noite, num ato trágico. Pastor Valdir, renova o tempo do vereador Antônio Mami, por favor.
Vamos começar a marcar os 3 minutos agora, presidente. Seguinte, presidente. Eu queria apenas fazer um... Primeiro, parabenizar o prefeito. Eu acho que o caminho que nós estamos hoje na cidade de Anápolis, ele foge um pouco da questão da disputa, uma vez que nós estamos aí na área administrativa. E está bem colocado que a ideia de que hoje nós praticamente arrecadamos aí na faixa de 70, 72, 73 milhões, isso é a realidade da cidade já em algum tempo. E que se mantém. Eu acho que o desafio agora é aumentarmos a receita, tem visto as ações que o senhor tem provocado, e eu queria aproveitar, inclusive com relação, que sempre quando é uma discussão aqui nessa casa, a questão com despesa com pessoal. Nós temos aqui que a despesa com pessoal nesse primeiro quadrimestre foi de 55,8%. E é importante ressaltar que agora, com a resolução do Tribunal de Contas, os efetivos, os comissionados, mais uma vez, vai ficar na regra anterior. Eles não vão entrar no índice, né, não vão entrar mais os credenciados. Os credenciados não entrarão mais no índice, né? Sim, pois é, mas não entrarão, né? Exatamente porque ele estava chegando a 60 aí, né? Para exatamente agora reduzir. Então, se nós aumentarmos, obviamente, a receita, nós teremos aqui uma adequação na despesa com o pessoal, com uma certa razoável aí para que possa fazer isso. Então, eu acho que está no caminho correto. Mas eu queria fazer, prefeito, e aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui, primeiro, com relação à questão, à informação com relação ao IPASGO. Nós temos tido aqui na Câmara Municipal várias reclamações com relação ao pagamento do IPASGO, se realmente está sendo feito esse pagamento para o servidor. Falo isso porque isso é despesa, obviamente, influencia aqui também em relação à própria prestação de conta. E dizer também que vejo com bons olhos quando se coloca essa questão da saúde e educação como manutenção de prioridade. Uma vez que esses índices vão se mantendo, até acho que por ser o primeiro quadrimestre, está até acima daquilo que poderia estar começando dentro da gestão. Mas gostaria apenas de passar para o senhor uma preocupação com relação à questão dos empenhos. Nós temos acompanhado a questão dos empenhos pela secretaria e a questão principalmente com relação às licitações. Eu acho que existe aí um desacordo entre aquilo que está empenhado e aquilo que realmente está sendo feito em termos de entrega, inclusive de alimentação, de remédio, mas que eu estou dando apenas um alerta para que o senhor possa dar uma atenção devida, até porque nós aqui como vereadores estamos acompanhando um pouco mais de perto isso. Tenho certeza que o senhor não acompanha tão, né, os secretários é que acompanham mais isso, mas que o senhor possa dar uma olhada. Eu acho que essa é uma situação que a gente precisa ter um cuidado maior. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Gomide. Com a palavra, doutor Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, a primeira dama Vivian, todo o secretariado aqui na pessoa do Caio César Toledo. Secretário, apenas para ficar mais claro e também cumprimentá-lo, inclusive, pelos resultados, considerando que o último quadrimestre nós estávamos na casa de 69,87 o índice com folha de pagamento e alcançando aí uma média de 55,8 hoje, estou falando de janeiro. E sendo que o tolerável chega na casa de 50, 51. Primeiro, cumprimentá-lo pelo avanço. Segundo, saber e conhecendo a preocupação do prefeito Roberto Naves, as ações que serão implementadas para que, além do enxugamento da folha comissionada, que foi feito com muita propriedade com o prefeito Roberto, as ações que o senhor tem previstas para que nós possamos já alcançar esse índice, que é fundamental, inclusive, para as exigências fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra pergunta é, senhor, fazer um relato para nós, um índice, daquilo que realmente foi pago. Só nesse período, nesse primeiro período de 5 meses da administração, de dívidas que foram pagas de compromissos feitos anteriormente a essa administração e também daqueles que estão sendo pagos feitos por essa administração, ou seja, quais são as pendências ou sequer se existam pendências, compromissos feitos nessa administração e que ainda estão por cumprir, considerando atrasos. Então eu queria que o senhor desse essa explicação para nós, só para ficar sintetizado para todos que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Próximo vereador, vereador Domingos Paulo.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui o prefeito Roberto, sua esposa Vívia, sua equipe de trabalho, o prefeito todo, o secretariado, o vice-prefeito Mascândido. Cumprimentar os avanços que teve, né? Mesmo com toda a dificuldade, essa gestão assumiu agora em janeiro, dia 1º, e mesmo assim o secretário-geral do INO disse que conseguiu colocar a folha de pagamento em dia. E muito bem lembrado, sem recurso que outra hora entrava e agora não entra mais. E também habilidade política que o senhor está tendo de fazer parceria com todos os deputados federais do estado de Goiás, liderado ali pelo Jovair Arantes, que comanda a bancada goiana, mas que todos os deputados têm nos ajudado a cidade de Anápolis através da habilidade política que o senhor tem tido de conversar com ele e automaticamente ele com todos os deputados puxando recurso para o nosso município. Então aqui fica esse cumprimento em relação à bancada goiana na pessoa do Jovair e também do nosso deputado federal que é daqui de Anápolis. Em relação ao secretariado, cumprimentar aqui o secretário do CMTT, da autarquia lá, o Cacaio, que vem desempenhando um trabalho que é de refazer todo esse trabalho que Anápolis tem, que é de pintar as faixas, tem tudo, que isso é muito importante, principalmente nesse primeiro semestre, onde nós sabemos que a administração teve que cortar na carne, na pele, como a gente tem dito, para poder dar conta de colocar a folha de pagamento do funcionalismo público em dia. A gente sabe a dificuldade que o município está vivendo. Então, assim, a gente fica feliz dessa gestão estar aí realmente dando certo para a nossa população. Apesar que muitos não acreditavam que essa gestão ia dar conta sequer de fazer a folha de pagamento. Estamos mostrando que realmente a prefeitura está andando com pessoas qualificadas em cada área que o senhor teve habilidade de escolher e colocar. E, no mais, estamos aqui na Câmara para poder dar sustentabilidade a essa administração para que a ANAP possa realmente ser a nossa cidade aonde que toda a Anapolina queira viver e continuar permanecendo aqui nessa cidade. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento prefeito Roberto Naves. Cumprimento seus secretários. Cumprimento todos os vereadores, colegas aqui presentes. Demais servidores da prefeitura. Apenas algumas colocações também, eu faço questão de destacar, mesmo vendo aqui a dificuldade em relação às receitas, o resultado primário aí do superávit positivo. Então quero cumprimentar o secretário Geraldo e o prefeito Roberto, porque mesmo tendo, né, aí o crescimento natural das despesas em relação à data base, piso nacional de professores, e infelizmente a retração da receita, que realmente não evoluiu, mas houve um superávit em torno de 47 milhões. Isso é altamente positivo, considerando as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Então destaco isso, porque destacando isso, é de reconhecer que isso, certamente, Geraldo, é que vai viabilizar o serviço de saúde, o serviço de educação, o serviço de infraestrutura do município, porque essa gestão e equilíbrio financeiro é o gargalo. Em relação aos gastos pessoal, Evidentemente, nós acompanharemos e certamente haverá um maior contingenciamento, mas, sobretudo, demanda aí uma evolução da receita, o que certamente vai viabilizar um maior equilíbrio. Mas, destacando esse superávit primário, eu quero também perguntar ao Geraldo, tendo em vista essa necessidade de incremento de receita, se há previsão realmente do refis, e uma sugestão, em havendo, Geraldo, que possa exigir do Tribunal de Contas realmente a sua contrapartida, porque vai desafogar milhares de processos, eu tenho insistido nisso nos últimos 4 anos, mas as custas...
Tribunal de Justiça, né, Geraldo?
Tribunal de Justiça, ele tem que perdoar as custas onde não houve citação, sequer citação. E ainda pedir à Procuradoria que analise isso tudo com carinho, o que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal fala, e que nós insistimos aqui, que não haverá sucumbência para nenhuma das partes quando implantada a anistia, para que também desonere os honorários e dê ao Executivo a condição de atingir realmente, se houver o refis, um alto índice de adesão, que certamente vai influenciar na receita municipal, desafogando os processos de execução e certamente incrementando a receita. Então eram essas as questões, e quero perguntar também ao Carlos César se continua, cumprimentando ele também, a pretensão e se há providência no sentido da implantação daquela equipe para a aquisição de massa e execução de lomba faixas, que é uma boa iniciativa da sua parte, Carlos César. E também destacar que mesmo com essa dificuldade, os índices de educação e saúde foram ampliados. Eu quero só, por último, encerrando, dizer que lá em Goiânia, o prefeito, ao contrário que muitos falavam, Goiânia está quebrada, ele pegou o gasto pessoal com 42%, o Íris. Aqui foi 56%. Então essa é uma situação bem mais confortável. E lá em Goiânia, houve um acréscimo de receita e o Íris não conseguiu manter o mesmo índice pessoal, subiu 1,1%.
Conclua, por favor.
Então foi altamente positiva também essa questão do equilíbrio financeiro dos gastos pessoal. Era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Valdete.
Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia, primeira-dama, vice-prefeito. Nossos colegas vereadores, também todos os servidores, secretário e tudo. Prefeito, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você e alguns secretariados que correspondeu a todas as exigências que nos foram cabidas a eles. Por exemplo, igual na minha região... Eu tenho que agradecer vários secretários, até injusto a gente nominar, porque com essas todas as dificuldades, começo de mandato, já está sendo, eu, por exemplo, já posso falar que nós já fomos agraciados, parte de algumas regiões já foi agraciado por essas obras que já foram concluídas. Tem umas que estão em fase de acabamento e outras que estão para vir. Então, desejo boa sorte para todo secretariado, para o senhor também, para que possa fazer uma boa administração, partindo desse princípio, que a gente consiga todos os nossos objetivos. Agradeço. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. E queremos cumprimentar o prefeito, primeira-dama, o vice-prefeito e todos os secretários aqui presentes. E mostrar aqui a nossa satisfação, sem dúvida nenhuma, com o investimento na educação, não poderia deixar de dizer, dos 29,87, mantendo aí além do índice. Mas, sem dúvida nenhuma, nossa preocupação, senhor prefeito, em relação ao índice, né, de despesa com pessoal, mesmo porque eu não posso também deixar de aproveitar a sua presença aqui conosco, para falar da necessidade da educação em termos da inclusão. Eu trabalho com a inclusão e vejo a angústia dos pais, principalmente em relação aos cuidadores. E nós temos uma legislação que fala do professor especializado para acompanhar o aluno com deficiência, principalmente o autismo. Então, a nossa preocupação em relação a isso, e queremos crer que que com todo esse trabalho de mais investimentos, com esse superávit aqui que já está aí, que pode ter mais investimentos, sem dúvida nenhuma, nós possamos alcançar que as crianças com deficiência têm também, tenha esse cuidador que possa auxiliar dentro da escola. Mas sem dúvida nenhuma estar aqui junto, sobretudo com a educação, nesse trabalho. E, senhor prefeito, eu gostaria de fazer também uma colocação para o senhor. A gente parte do campo aqui também, apenas das despesas, e nós estamos vendo, em termos da violência na nossa cidade, estar crescendo cada dia mais. Sem dúvida nenhuma, os investimentos na educação e na cultura e no esporte são fundamentais. E eu quero só mostrar a minha preocupação. Sabemos da necessidade de ser colocado, de colocar lá o batalhão no Filósofo Machado, mas eu já trabalhei naquele setor e sei a importância que é aquele centro cultural para aquele setor. Então, fica aqui apenas o meu pedido, né, para Vossa Excelência, e o pedido de uma comunidade que precisa muito daquele centro cultural. Tá? Muito obrigada, e aí os meus cumprimentos a todos os secretários pelo trabalho e a Vossa Excelência.
Obrigado, professor Angeli. Com a palavra, Adrulizeiro da Borges.
Obrigado, vereador presidente Hamilton, pela concessão da palavra aí. Cumprimentar também o prefeito Roberto, a primeira dama Vivi, e em nome deles, cumprimentar toda a mesa. Fui contemplado em parte a questionar a respeito do refis, Geraldo, e também dizer e lembrar que nós temos no final do ano e nos últimos anos a Anápolis tem aderido ao refis nacional. Né, que é aquela iniciativa do governo federal, que é federal, estadual e municipal. Então, saber se realmente teremos um aí nesse interstício, aí, nesse meio de ano aí, para atender as demandas aí da cidade. A gente está sendo questionado aí diariamente por conta disso. Também, né, parabenizar aí pelo controle das contas, mas é importante continuar investindo, prefeito, nas questões aí junto à Codego. Né, eu já falei aqui, já falei com o senhor, além das áreas que estão sendo disponibilizadas lá, nós temos uma enormidade de áreas lá que estão subutilizadas, estão abandonadas. Eu cito aqui uma lá que tem mais de 30 anos que está parada, uma área lá que era, na época era da Sotave, uma área grande, né? Enfim, várias outras áreas lá. Isso aí seria seguramente um incremento de receita, porque nós sabemos aí que o que falta para crescer o DAIA é mais espaço, né? E as outras iniciativas aí, outros tipos de distritos industriais. Agora, o que eu queria saber, os precatórios, os grandes problemas do município são os precatórios, mas isso aí já é um valor pacificado, né, que não tem jeito, vai ter que ser pago aí parceladamente da forma com que for a disponibilidade financeira e o que for mandado aí pelo juiz. Mas eu queria saber, na realidade, como é que está a situação do ISA, que é o outro problema. Né? Eu queria saber o que está sendo feito, Geraldo. Não sei se o secretário está aqui. Mas, de qualquer forma, prestar esclarecimento aí, porque a gente sabe que é o outro problema grave da cidade, que tem aí solapado as finanças do município, são esses dois itens aí, que tira todo o investimento, a capacidade de investimento do município. Ou seja, esses dois itens aí, tira a nossa possibilidade de estar investindo em infraestrutura, investindo em estrutura também, de escola, saúde, etc. Então, queria saber aí quais as iniciativas e, assim, a efetividade e a eficácia disso aí. Né, quando é que nós teremos aí um resultado desse negócio, se é que teremos aí a curto prazo. Seria basicamente isso aí, senhor prefeito e secretário, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizzi. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, prefeito Roberto Naves. Bom dia, primeira-dama Lívia, o vice-presidente, perdão. Alô, beleza. Nosso vice-prefeito, sou Márcio, nobres colegas vereadores, senhores secretários, todos presentes, rádio, todo o pessoal aqui da rádio está transmitindo esse momento, Rádio Manchester, Canal 10. Primeiramente, parabenizar o prefeito Roberto Naves. A gente sabe das dificuldades financeiras que o país atravessa, e Anápolis não é diferente. Né? É muito bom a gente ver que esses índices estão se ajustando, de 69 para 57, e ainda precisamos de ajustar mais ainda para chegar ao ideal. E ao mesmo tempo é uma preocupação muito grande, porque sabemos da necessidade do município, da cidade, de investimentos na área da saúde, educação, segurança e também de infraestrutura. Aí eu pergunto ao senhor, juntamente com os secretários, como faremos esses ajustes se estamos necessitando? Sabemos, fico muito feliz de ver que o investimento na área de saúde aqui está tendo como prioridade. Sabemos que a saúde é uma prioridade nossa, de necessidade mesmo. Hoje mesmo recebi no meu gabinete uma criança, os pais dela, na verdade, de 9 anos, necessitando de um tratamento para câncer renal, CA renal, e a gente fica questionando. A gente sabe dessas necessidades, sabemos que o caixa está curto, sabemos que o país ainda está em recessão, não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. O presidente me falar que está bem, não está bem, né? Sabemos que está tendo uma paralisia total e necessitamos dos recursos. Aí eu pergunto ao senhor secretário, ao senhor prefeito, o que faremos para realmente que possamos dar o que a população espera de nós? Porque o governo não é só do senhor, o governo é de todos nós, dos secretários, dos vereadores, de toda a sociedade napolina. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. A palavra é do Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito, primeira-dama, vice-prefeito, presidente dessa casa, Hamilton Batista. Bom dia a todos os populares também. Prefeito, quero parabenizar a pessoa do senhor, qual esteve ali no bairro Calistópolis, vendo ali na região Vivian Park, qual repercutiu muito bem a ida do senhor ali. E quero parabenizar também, o senhor foi muito feliz na escolha de todos os secretários do senhor. Quero dizer que às vezes vou em reuniões, encontro ali com o Gleison Reis, no Conama, ficou ali com a gente ali até as 22 horas. Cacá, eu sempre tenho ligado até fora do expediente, está sempre nos atendendo. Nosso secretário Alex Martins também, dia de domingo, está ali trabalhando, está participando dos projetos da prefeitura. Então a gente tem visto que realmente as coisas têm caminhado em grande proporção, lado positivo. Cortando aqui, quero parabenizar aí todos os secretários do senhor que têm trabalhado dioturnamente aí, sem medir esforço. Tá de parabéns aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Com a palavra, João da Luz.
Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Cumprimentar o nosso prefeito Roberto, sua esposa, Lívia, cumprimentar todos os secretários, cumprimentar os nossos vereadores, a imprensa aqui presente. Eu lembro de uma fala do prefeito que se superasse fevereiro, ele conseguiria chegar no final dos 4 anos. Então, às vezes, o choque, né? A mudança, às vezes, deixa as pessoas meio surpreendidas. Mas nós vimos que essas mudanças que foram apresentadas pelo prefeito foi importante, num momento importante, e com responsabilidade, né, prefeito? Nós acompanhamos de perto isso daí. O prefeito foi muito transparente em mostrar os detalhes do que teria que ser feito na administração. Foi essa gestão de medidas que ele adotou. E nós vimos aqui que surtiu efeitos, né, porque estamos chegando ao quarto mês com superávit. Então quer dizer que houve uma competência aí administrativa no sentido de dar um norte para a cidade. Então nós vamos chegar ao final dos 4 anos, né, prefeito? Agora é importante dizer o seguinte: nós ficamos encantados com muitas propostas do seu plano de governo. Agora com esse superávit, nós desejamos ver sendo implementado esse plano de governo, porque é importante para a cidade sentir que o candidato ele faz o compromisso de campanha e depois ele vem e implementa esse compromisso. E a gente está vendo aí já as ações no sentido de estar desenvolvendo esse trabalho importante. E muitas coisas foram comprometidas, igual a clínica, a pediátrica, né? Nós já estamos vendo, já perto de ser inaugurada. Igual a guarda municipal, a guarda metropolitana, que já está quase sendo implementada também. Então tem muitas coisas aí que vão acontecer que realmente vai surpreender e agradar os munícipes. E eu desejo, prefeito, sorte nessa administração, Deus possa nos abençoar, né? E chegar ao final dos 4 anos, com a graça de Deus, né? Abençoar esse povo aí, povo de Anápolis. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Obrigado, João da Luz. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, o prefeito Roberto Nava. Bom dia, primeira-dama, Vivi. Bom dia aos novos colegas vereadores. Bom dia a todos os secretariados aqui. Em nome de Geraldo Lino, cumprimento todos os secretariados do prefeito. A gente veio aqui nessa primeira prestação de Vossa Excelência, prefeito. O senhor está ingerido até a família do senhor na administração. Muito bem. Parabéns mesmo, certo? Acho que a mulher mais sabe que nós muitas coisas. Por isso, quando eu tenho menos que minha esposa, eu erro menos. Senhor presidente, senhor prefeito, eu vim aqui, eu fui contemplado, já foi muito feliz de rever a capital de Goiânia. A maior dificuldade que o Luiz Rezende é um maior líder político do Estado, experiência, está com maior dificuldade em Goiânia. Né, a gente ouve comentários nos jornais, tudo está sucateado. E o senhor aqui fazendo, caminhando no trio certo, como diz. A locomotiva no tempo do desenvolvimento. E um dos motivos desse trio da locomotiva do desenvolvimento foi a conquista que o senhor teve de emplacar o secretário de Indústria e Comércio. Tudo isso para conquistar tem que ter dinheiro, sem dinheiro. E para gerar dinheiro tem que ter empresa. Empresa gera emprego, emprego gera receita. E isso o senhor pensou muito bem, parabéns por essa, senhor, por a NAP tem que ser respeitada. A NAP, depois de capital, é a primeira. Então, parabéns ao senhor por esse secretário de Indústria e Comércio. E com isso, a gente está vendo aí já movimentações de empresas vindo para a cidade de Anápolis. Isso é importante. Para fazer a saúde, educação, que a Geri falou, tudo isso gera dinheiro. Sem dinheiro, você não faz nada. E outra coisa também, que hoje, ontem o Senado, o Congresso, derrubou o ISS. O que derrubou o ISS? Por exemplo, a Casa Bahia... Novo Mundo, eu compro um jogo de sofá lá, eu faturava meu cartão, mas a receita era faturada no município de Goiânia. Pela essa derrubação do veto, vai ser no município de Anápolis. Um exemplo, quantas lojas tem aqui? Isso é bom para a receita. E nós temos mais receita, nós vamos ter uma saúde melhor, vamos ter uma educação melhor, vamos ter uma segurança na implantação com parceria melhor. Então, uma das maiores conquistas do senhor foi para a locomotiva no trio, para o desenvolvimento, quando eu vejo um município com 4 mil habitantes com dificuldade de pagar certidões de 40 mil, Leandro. Olha para você ver a situação em todos os municípios no estado de Goiás. Eu não vou citar por respeito que eu tenho com o prefeito, que é amigo pessoal meu, certo? Então, a gente vê Goiânia, Anápolis dando exemplo para a capital e a Aparecida nesse momento de crise que passa o país, prefeito, em todos os sentidos. Então, é isso aí que eu tenho que colocar. E uma das coisas da marca do senhor que eu vejo foi nós colocar o secretário de Indústria e Comércio, um anapolino, para trazer indústria para as outras cidades, mas principalmente na cidade de Anápolis. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Américo.
Bom dia, presidente. Hamilton Filho, bom dia, prefeito Roberto Naves, primeira-dama, na pessoa da primeira-dama, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar toda a imprensa e todos os pares e todos os ouvintes. Senhor prefeito, eu também aproveito a oportunidade, só também para estar parabenizando parabenizando o senhor aí por esses aí 5 meses aí de administração, e a gente vê quanta diferença, e aproveitar também a oportunidade para estar parabenizando todos os secretariados. Não vou citar nome para mim não ser injusto, então quero estar parabenizando a todos, a toda a equipe do administrativo, a todos os servidores, porque a gente vê aí resultados positivos aí nesse início aí de administração. Então a gente fica feliz, porque a gente, como já foi citado, a gente está vivendo aí o nosso país aí um momento delicado aí na nossa política, e isso traz para a gente esperança, ô prefeito. Isso traz esperança de que quando faz a política com responsabilidade, é possível sim superar os problemas. Então é um motivo de esperança para nós aí, até para o nosso país aí, nosso estado e todos os estados que estão em dificuldade, de a gente ver que se administrar sério, fazer política séria, vai ter resultado positivo. Mas eu queria fazer uma referência assim, na demanda maior que passa pelo nosso gabinete, que é a saúde. A gente, claro que o vereador tem que estar focado em todo o segmento, mas nós temos a nossa bandeira, que é a saúde. Então a demanda nossa na área da saúde, ela é grande. A gente não passa um dia sem ter ali 2, 3, 4, 5 demandas na questão saúde ali no nosso gabinete. E aí já quero parabenizar também a nossa secretária Luzia, e ver assim a questão das, principalmente as cirurgias eletivas, seu prefeito. Cirurgias eletivas, que a gente sabe que é um grande problema. A gente viu aí que ao longo do tempo veio acumulando aí, a gente tem aí mais de 3 mil cirurgias eletivas aí na espera, na fila de espera. Mas assim, parabenizar, porque a gente já vê uma iniciativa, a gente vê que realmente já começou a ser feita essas cirurgias, principalmente na parte de ortopedia, né? A gente já teve a oportunidade de acompanhar várias cirurgias aí na parte de ortopedia, e então a gente fica feliz por isso, e a gente espera que vai continuar essa sequência aí dessas cirurgias eletivas para a gente dar uma resposta positiva para a nossa comunidade. E aproveitando a oportunidade, parabenizar aqui o doutor Zé Fernandes, viu, doutor, que tem tido um carinho especial com a gente. Muito obrigado aí pelo o trabalho que o senhor tem feito aí em prol aí do nosso povo. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Com a palavra, vereador Tere Júnior.
Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso prefeito, Roberto Naves, primeira-dama, vice-prefeito Márcio Cândido, os secretários, na pessoa do nosso secretário de Cultura, Erivelso, e todos os participantes que estão nos acompanhando aqui, na pessoa nossa presidente Regina Faria. Quero colocar ao senhor nossa alegria, nossa satisfação nesse pequeno tempo, o senhor ter superado as expectativas. A gente tem visto muitos municípios ao redor da nossa cidade de Anápolis, no estado de Goiás, prefeitos novos, que também assumiu igual o senhor no primeiro mandato, e que tiveram muitas dificuldades de fazer o diálogo com a Câmara, dificuldades de fazer o diálogo com a sociedade. A gente sabe que nunca sai 100%, mas o senhor conseguiu romper essas barreiras, fazer um diálogo, e isso é o resultado que a gente vê todos os dias, um resultado que já começa índices positivos na cidade. É claro, como o João da Luz aqui muito bem colocou, há muitas promessas de campanha que o senhor tem trabalhado a base dela para que venham desenvolver e que venham cumprir, e com certeza não só nisso, mas também naquilo que a cidade precisa e trabalha e necessita. Mas a gente tem acompanhado de perto todas as secretarias, o trabalho das secretarias e o trabalho do senhor, e a gente tem visto que o senhor tem ido além daquilo que muitos esperavam. Então, quero deixar aqui o meu registro de parabéns, de admiração com as contas e, com certeza, de sucesso ainda por muitos trabalhos que virão. Eu queria fazer aqui uma observação e aproveitar que está o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wander Lúcio, acho que eu vi ele por aí, é só para um questionamento, uma questão de... Acho que a partir de uma data, agora do próximo mês, o SEASA vai estar fechando aos domingos. É só no momento como esse de economia, ali tem muitos comerciantes, muitos empresários que dependem de girar o seu estoque no domingo. Então, só uma questão da gente olhar isso com carinho, eu não sei ainda o motivo, mas eu sei que o senhor está acompanhando isso de perto, só para a gente poder ter esse acompanhamento mais de perto, para que também, eu sei que tem benefícios, mas para a gente ver, talvez não vai afetar no momento como esse a arrecadação, principalmente dessa ordem. Sei que o senhor é um estudante dessa área, uma pessoa que vai olhar isso com carinho na questão do fechamento no domingo do SEASA. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Teles. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Bom dia a todos. Quero agradecer ao prefeito, à primeira-dama, nessa manhã. Ontem eu recebi extraoficial, quero parabenizar o prefeito, que este ano vai ser a construção do Parque Brasília, aquela região muito humilde da cidade. Parabéns a você. Isso é extraoficial, recebi de um assessor seu. Segundo, a minha pergunta é, prefeito, qual a programação da prefeitura para o ISSA? O ISSA, todos nós sabemos que é um desafio para qualquer governo municipal. O ISSA, hoje, é uma bomba relógio. Eu sou do tempo que eu estava aqui nessa casa, o ISSA era extinta na Prev, foi feita no governo Foro Martins. Começou com 22 funcionários aposentados. Hoje, tem quase 3 mil aposentados. Quase 3 mil aposentados. O seu governo, no outro governo que vai vir para frente, vai chegar daqui uns 15, 20 anos, vai ter 10 mil aposentados. Aí todo governo vai ter duas folhas de pagamento igual ao 13º. Uma para os aposentados, os ativos e não nativos. Então isso é preocupante para os aposentados e os que vão aposentar. Isso é um desafio mesmo. Qual a programação que a prefeitura tem para o ISSA nesse governo seu que está iniciando agora? E quero te parabenizar pelos 5 meses de governo. É um governo que está dando certo, eu tenho certeza que vai dar certo, e o PSDB tem orgulho de participar do seu governo. Então, volto a frisar. Hoje o maior empregador de Anápolis não é Hyundai, não é Ambev, é a prefeitura. Nós temos 11 mil funcionários. 11 mil funcionários. Tem muita cidade que não tem 11 mil pessoas. Então, um desafio muito grande para qualquer governante municipal. E muitas pessoas esquecem isso. Isso é problemático. E que essa verba é do Tesouro Municipal. Então, daqui 5, 10, 15 anos, vai ter mais funcionário aposentado do que trabalhando. Só isso a pergunta, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento prefeito Roberto Naves e a sua equipe, vice-prefeito. Importante a sua presença aqui, prefeito, à frente dessa prestação de contas, porque, afinal de contas, a população, essa prestação não é exclusivamente aqui para nós, os vereadores, mas principalmente para a população. E quero cumprimentar, prefeito, eu sei que o senhor está fazendo um esforço muito grande para romper aí os desafios da administração, que não tem sido fácil nesses últimos anos. Os municípios, a gente sabe, as dificuldades que estão passando, não é da agora, principalmente nesses 3 últimos anos, e é aquilo que a gente vem falando aqui já há muito tempo. Sempre cumprimentei aqui, quando eu voltei aqui para a Câmara, cumprimentei muitas vezes aqui o prefeito João Gomes, que eu estive lá com ele como seu secretário e aprendi ali a conviver com as dificuldades que o município passa, principalmente em relação à folha de pagamento,
em relação a isso, esses precatórios, são realmente uns desafios muito grandes aí para qualquer administração. E o que a gente torce é que aquilo também que a população espera. Quem passa pelaquela cadeira ali, eu vejo que o grande desafio é justamente deixar melhor do que encontrou. É isso que a população espera. E nós vamos estar aqui torcendo também e dando a nossa contribuição no que for possível para que o senhor faça isso. Consiga deixar melhor do que o senhor encontrou. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta. Se hoje o senhor considera que já achou o caminho, que já achou o rumo que o senhor pretende para a sua administração, ou se o senhor vê ainda alguns obstáculos que o senhor não conseguiu ainda definir esse rumo. Mas gostaria de cumprimentar o senhor por esse gesto aqui hoje da prestação de conta. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereadora Thaís Souza.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, primeira-dama. Bom dia a todo o secretariado presente. Eu gostaria, inicialmente, senhor prefeito, de parabenizá-lo, né, pela superação dessa expectativa inicial, na elevação, na manutenção desses índices de educação, de saúde, diante de todas as dificuldades enfrentadas pelo município, né, não só o município, mas o nosso país. Parabenizar também, né, o secretariado na condução de obras, de melhorias, principalmente aí tapa-buraco, alguns reparos que já têm sido feitos inicialmente, na valorização também, no resgate da cultura, que, né, vários eventos foram feitos aí nos demais setores. E é muito bom poder repassar para a população essas ações positivas, todo o empenho e esforço dispensado por essa administração. Então, fica aqui os meus parabéns para esse quadrimestre inicial. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Com a palavra, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos em nome do prefeito Roberto. E eu gostaria de saber do secretário, em relação ao IPTU e à TSU, se já existe um balanço em relação às inadimplências, se realmente houve muita inadimplência, que era uma dúvida, uma preocupação de todos nós aqui, ou se não, porque eu estava olhando a diferença do ano passado para essa, fez foi aumentar, na verdade, né, a arrecadação. Mas eu queria saber se existe um valor, questão proporcional, de inadimplência e pagamento. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eliner. Cumprimento a vereadora Vilma Rodrigues, também que chegou. Da minha parte também, prefeito, eu queria fazer uma ponderação. A gente já acompanhou outras prestações de contas e viu respeito, por exemplo, o gasto inicial no primeiro quadrimestre com saúde e educação. Na verdade, não gasto, acho que investimento, né? Na verdade, de fato, ficou um valor acima do que usualmente a gente acompanhou nas prestações de contas passadas. Isso demonstra que realmente a educação e saúde demanda grandes investimentos, demanda grandes realizações, mas demonstra também, eu acho que a educação e saúde como prioridade dessa gestão, e isso é muito louvável, porque eu não tenho dúvida em afirmar que os principais serviços públicos ofertados pela prefeitura é a saúde e a educação no município de Anápolis. Então, essa aplicação, já no primeiro quadrimestre, de quase 20% na saúde e quase 30% na educação, já demonstra realmente esse compromisso, demonstra que realmente a saúde e a educação são prioridades dessa gestão e certamente se revelará grandes resultados à população. A gente sabe das demandas, sabe da complexidade que é a saúde na cidade como Anápolis, uma cidade polo, que serve a dezenas e dezenas de municípios circunvizinhos, né? Então a gente sabe que é um desafio enorme. A saúde é muito complexa, mas fica feliz de já no primeiro quadrimestre ver essa aplicação no índice que foi demonstrado. Eu queria que o senhor...
Senhor presidente, só exaltando, desculpe, o senhor falou respeito à educação e eu tinha notado aqui, exaltando a importância, e nós não podemos deixar de exaltar isso, senhor prefeito, a importância do PAFIE ter ido para as escolas no primeiro quadrimestre. Sem dúvida nenhuma, é algo muito bom e nós temos que exaltar.
De fato, o PAFIE, para o dia a dia da escola, é muito importante.
É essencial.
Então, exaltar isso aí, certamente chegaremos aqui no, nas próximas prestações de contas, em setembro ou em janeiro do ano que vem, e se mostrará um índice na saúde importante, que realmente mostra que a saúde e a educação são as prioridades desse governo, que é isso que a população espera e precisa. Eu queria perguntar para o senhor seu respeito sobre o planejamento, sobre os serões da Alexandrina e do bairro de Lourdes, desabaram, né, no final do, no final do ano? Como é que está o planejamento para a reconstrução desses ferões, que é um questionamento também que a gente tem. Eu que sou da região, e o Eduardo Domingues, por exemplo, a vereadora Geli, que é lá do bairro de Lourdes, é um questionamento que nós temos permanente. E também que, aproveitando o ensejo, estando aqui na Câmara, o senhor atualizasse também os vereadores sobre a questão da construção da Câmara, porque nós já conversamos, estamos alinhados, questão, mas a gente anunciar para os vereadores os andamentos que está havendo a esse respeito. Algum outro vereador ainda que não falou ainda, tem um questionamento? Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o senhor, para fazer as ponderações, e depois houver... o senhor vai falar em nome das respostas. Então, a palavra está com o senhor.
Bom dia a todos. À medida que eu for falando, eu vou cumprimentando individualmente cada um dos que aqui estão. E durante a minha fala, a gente vai poder conversar e a gente vai poder estar colocando para vocês as perguntas que foram feitas pelos vereadores, as respostas, assim como mostrar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando em fazer. Foi citado aqui a questão dos deputados federais. Eu acho que é um bom momento para a gente começar fazendo aqui a citação aos deputados federais que têm apoiado a nossa cidade. Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao deputado Rubens Ottoni, que foi o deputado federal que mais destinou recursos para a nossa cidade, emendas pessoais. Gostaria de agradecer o deputado Jovair Arantes, que é outro deputado que sempre se fez presente em todos os mandatos de Anápolis, pelo vínculo que tem, pelos amigos que tem, pela história que ele tem com a cidade de Anápolis. O deputado Lucas Virgílio também colocou dinheiro da sua verba pessoal. O deputado João Campos, o deputado Fábio Souza, o deputado Alexandre Baldites, que está conseguindo junto ao Ministério uma verba também, e nós vamos estar discutindo isso aí para frente. Agradecer muito tudo o que esses deputados fizeram nos últimos anos pela nossa cidade e continuam fazendo. Então precisamos começar fazendo justiça no que diz respeito aos deputados que têm trabalhado pela nossa cidade. Gostaria de dizer, e aí vou cumprimentando, cada um dos vereadores. Se o governo começa a dar certo, é porque ele está sendo construído com vocês. Salvo exceção aqui do ex-prefeito, vereador, que tem uma relação de longa data, Antônio Roberto Gomide, todos estiveram no nosso gabinete, e hoje eu vou citar cada um, porque com todos os vereadores que aqui estão, nós já começamos a escrever uma história junto com a cidade. Então, eu sei que todos os vereadores têm várias bandeiras, mas temos atendido e temos conversado muito com o vereador Japão, que tem como principal bandeira a questão da saúde. Sabemos as dificuldades que estamos enfrentando, que outros prefeitos enfrentaram e que nós iremos enfrentar também no futuro. Então gostaria muito, Japão, de agradecer o seu apoio, a sua sinceridade, a sua honestidade como vereador. O vereador Luzimar, que tem como principal bandeira a sua região, a região do Vivian Park. E agorinha, quando eu estiver falando das obras, vou poder estar te passando qual é a situação daquela demanda que nós construímos juntos a respeito da galeria de água pluvial, a respeito da massa asfáltica, das lombofaixas. Obrigado também por estar construindo esse mandato junto com a nossa administração. Vereadora Eline Rosa tem sido uma parceira, uma guerreira, junto com todas as mulheres, junto com as secretárias mulheres, junto com a primeira-dama. Tem como bandeira e nós estamos conseguindo aí. E ontem eu tive uma boa notícia, que eu não tive ainda oportunidade de estar passando para a senhora, que é a questão do hospital oncológico. Aquela verba que estava travada, que ia levar um aparelho de ultrassom para o hospital oncológico de Goiânia, para que eles mandassem, o nosso foi liberado ontem, recebi essa notícia. Então é uma vitória da senhora, é uma vitória da cidade de Anápolis. Vereadora Geli, minha parceira, educadora, tem essa bandeira, defende com unhas e dentes como eu, sempre tem defendido, sabe que nós precisamos ainda enfrentar os problemas do que diz respeito aos alunos especiais, sabe que nós precisamos enfrentar os desafios de P4, P3, de olhar para o professor sempre P5, olhar para o professor sempre com carinho e sabendo que ele realmente está cuidando do futuro do nosso país. Muito obrigado também por estar me ajudando a construir essa história. Vereador Lisier, um amigo que, dos que aqui estão, acho que ele e o ex-prefeito me conhecem desde que eu sou gente, ou seja, desde que eu nasci, com 3, com 4, 5 anos, tem prestado um apoio sempre com muita seriedade, é um representante da comunidade dos vicentinos, tem colocado as demandas, nós temos procurado atender dentro das nossas necessidades, tudo aquilo. Muito obrigado, Lisier, por tudo que nós estamos construindo junto. Vereador Valdete, um ferrenho batalhador pela sua região, tem um sonho, e ontem nós acertamos que nós não sabemos se vamos conseguir o recurso para construir a ponte, mas o projeto que depende da prefeitura, nós vamos fazer o projeto, vamos levar a infraestrutura para aquela região também. Eu queria agradecer também o senhor por estar dando a oportunidade de construir essas melhorias na sua região junto com a sua pessoa. Vereador Maurão Severiano, tem uma atuação abrangente, meu vice-líder, uma pessoa que sempre tem defendido a cidade, que tem defendido o nosso governo, uma pessoa que batalha pela melhoria em todas as áreas também. Obrigado, Maurão, por estar me dando essa oportunidade de ser prefeito e contar com você dentro da Câmara de Vereadores. Jean Carlos, que é meu parceiro, que é o mais antigo de PTB, que é a pessoa dentro de partido que eu tenho o maior respeito, admiração. Temos uma história onde a história política dele começou junto com a minha. Estamos crescendo juntos. Tenho como principal bandeira os servidores. Tem me dado um apoio monstruoso no que diz respeito à elaboração de algumas leis, no que diz respeito à legalidade. Vereador Américo, um amigo pessoal que eu tenho também, de longa data. Tem como bandeira a área da saúde. Tem levado as demandas. Nós estamos cuidando principalmente ali do materno infantil com muito carinho, e agorinha vou estar falando disso aí também. Vereador Domingos de Paula, um eterno amigo, um eterno escudeiro, ex-PTBista. Quando adentrei a vida pública, a primeira reunião que eu tive como um membro político foi ali na presidência da Câmara. Estava lá o vereador Domingos de Paula, vereador na época Milton Batista. Defende a região do bairro de Lourdes, tem as suas demandas, nós estamos construindo uma história que não é de hoje. Gostaria muito de agradecer tudo pela pessoa que você é, pela fidelidade, pela honestidade. Vereador Pedro Mariano, que também tem suas demandas, que nos apresentou aquilo que pôde ser resolvido de bate-pronto, nós fizemos, mas é uma pessoa simples, uma pessoa que conhece realmente a demanda da população, e que tem feito um brilhante trabalho. Gostaria também de agradecer você, Pedro, pelo amigo, pelo parceiro que você tem sido. Vereador Lério Alvarenga, cuja principal bandeira também é a saúde, tem um carinho especial por Joanápolis. Nós estamos começando também a fazer um trabalho, tem contribuído muito, trazendo para o prefeito as demandas. Um dos maiores acertos dessa atual administração foi ter separado 2 dias para poder conversar com o vereador, para poder escutar o vereador, para poder saber o que está dizendo nas ruas. E aí eu gostaria de agradecer a todos, vou continuar citando cada um, mas pela honestidade, por ter chegado a partir do momento que adentra o nosso gabinete e ter realmente levado os problemas para que a gente possa estar buscando soluções. Vereador Luizinho, uma pessoa que eu tenho um carinho monstruoso, uma pessoa que eu admiro muito. Trabalhei muito, acho que foi o primeiro partido, eu, Jean, Frei Valdair e Pedrinho do Porto Rico, na época, que destinamos apoio ao Luizinho para que ele pudesse ser presidente dessa casa. Fez um grande papel como presidente dessa casa, fez um grande papel como líder de governo, fez um grande papel como secretário de assuntos parlamentares. Tem construído, junto com essa administração, a história, respeitando, claro, sempre as pontualidades partidárias, mas nunca deixando a questão partidária passar por cima da questão do interesse público coletivo. João da Luz, que já levou várias demandas, e aí sim nós podemos, já tivemos a honra de resolver algumas, foi o vereador que encabeçou a questão do residencial do trabalhador, que nós conseguimos, através do secretário Daniel Fortes, está dando viabilidade, que encaminhou o projeto para essa casa e vocês puderam aprovar, e aquela população hoje agradece muito e temos outras demandas dessa área. Vereadora Vilma Rodrigues, que nem precisa dizer, o trabalho social que ela presta pela nossa cidade, o carinho que ela tem pela nossa pessoa, a paz de espírito quando ela nos visita, o trabalho que ela está desenvolvendo em parceria com a primeira-dama também na questão social. Estamos tendo a grata satisfação de podermos, já nesse primeiro ano, estarmos licitando e construindo o centro-dia. Me proibiram, vereadora, de falar de creche dos idosos, que tem que ser centro-dia. Então, muito obrigado por estar me ajudando também a construir essa história. Vereador Jackson Charles, meu líder, gostaria de fazer aqui um elogio público pelo seu posicionamento, pela forma com que trabalha. Trabalha sem puxa-saquismo, trabalha pontuando as verdades para o prefeito, levando os problemas, discutindo e buscando soluções. Ex-prefeito e meu ex-dentista, foi o primeiro dentista, uma pessoa que pela qual minha família e eu temos uma admiração muito grande, uma pessoa que me viu com 3, 4 anos de idade, que tem um carinho muito grande pela minha família e pela minha pessoa também, que tem dentro das pontuações, com a experiência que tem, contraponto, aquilo que acha que tem que contrapor, e também colaborado muito para que a gente possa construir uma Anápolis cada vez melhor. O vereador Teles, sempre com a bandeira do desenvolvimento econômico, sempre defendendo os interesses dos comerciantes, dos empresários, também estamos conseguindo já atender algumas demandas do vereador Teles, para que a gente possa, o quanto antes, estar melhorando também a qualidade do serviço prestado público para aquela região do centro da cidade, dos comerciantes, que é uma área onde o vereador Teles atua com muita sabedoria. A vereadora Thaís, cuja principal bandeira é a defesa dos animais, temos visitado, tive com ela no centro de zoonose, é uma grande guerreira que cuida pessoalmente da Aspam, que presta um serviço monstruoso para a nossa sociedade. Também estamos tendo o prazer de, junto com a vereadora Thaís, estar desenvolvendo projetos e colocando em prática. Ontem a vereadora conseguiu já um ônibus junto ao governo do estado, mas não é a promessa de comprar não, o ônibus já está lá e já está viabilizando junto com a prefeitura que a gente possa buscar esse ônibus e transformar esse ônibus, na verdade, em um castramóvel, que é uma das bandeiras que a vereadora tem. Vereador Leandro Ribeiro, um amigo, um parceiro, um amigo pessoal, pessoa que, pela qual eu tenho um carinho muito grande, que eu posso dizer que se o vereador Leandro Ribeiro hoje está aqui é por causa dos seus votos e muito porque eu o encorajei. Eu falei, vamos, é para ser candidato, você tem condição de ajudar a nossa cidade e vem, juntamente com o Luzimar, defendendo a área esportiva e vem desempenhando um ótimo trabalho nessa casa, levantando as demandas. Teve a brilhante iniciativa de ter conseguido hoje o campo de treinamento, todo o complexo da Anapolina. Luzimar agora, junto com todos os diretores do Anápolis Futebol Clube também, temos trabalhado para que esses clubes possam crescer, da mesma forma que estamos trabalhando também para poder fortalecer os outros esportes e o esporte amador da nossa cidade. Vereador Hamilton Batista, presidente, capacitado, ponderado, equilibrado e que com certeza orgulha muito o seu pai e me orgulha também, Hamilton, ter você como presidente dessa casa por tudo que você tem feito com habilidade, com sabedoria, para que a gente possa discutir os problemas da nossa cidade, pontuar esses problemas e buscar soluções. Gostaria de cumprimentar a primeira-dama, a pessoa que realmente é o esteio da família, é o meu esteio, é a pessoa que realmente me dá toda a estrutura necessária para que a gente consiga enfrentar os problemas da cidade. Agradecer ela por tudo que tem feito por essa administração, de forma voluntária. Agradecer o vice-prefeito, Márcio Cândido, que foi um grande parceiro, um grande amigo durante a eleição, tem sido um grande parceiro, um grande amigo e um grande gestor durante esse período. Parabéns, Márcio, por tudo. E aos secretários, de forma geral, eu gostaria de dizer e agradecer em nome de todos os secretários a todos os elogios que foram feitos até aqui. Mas a nossa Prefeitura Municipal de Anápolis, ela ainda está longe de chegar ao patamar que o prefeito anseia para a nossa cidade. Muito obrigado a todos os vereadores pelos elogios, mas temos grandes desafios para poder encarar. E aos secretários, cada dia que passa a cobrança só vai aumentar. porque a cada dia que passa você terá um dia a mais como secretário. E você terá um dia a mais para poder apresentar resultados, que é o que a nossa cidade espera. Gostaria de agradecer a todos vocês, todos os secretários, todos os técnicos, todas as pessoas que dentro da Prefeitura Municipal têm ajudado a construir essa cidade. Gostaria de agradecer aqui a presença, e em nome dela, cumprimento todas as demais pessoas aqui, que é a Regina, que tem sido uma parceira dentro do Concidades, tem sido uma parceira no que diz respeito ao sindicato. Na hora de brigar, a gente briga, na hora de concordar, a gente concorda, e a vida é desse jeito, é democracia também. Muito obrigado pelo apoio, Regina. Quando assumi a prefeitura, muitos diziam o seguinte: olha, você vai ter um calo. E hoje eu não tenho um calo, eu tenho uma parceira, eu tenho um amigo, porque até mesmo porque a gente pensa muitas coisas da mesma forma. Então, muito obrigado pelo apoio. Em nome da Regina, eu agradeço a todos que estão aqui presentes. Agradecer também a comunicação, todos os profissionais aqui presentes, todos os meios de comunicação. E vou passar agora, eu mesmo, vou fazer aqui a ponderação e vou estar respondendo aqui as mais diversas colocações que foram feitas pelos vereadores. Falar que nós tivemos uma receita de 11 milhões a menos em janeiro, que nós tivemos uma folha de pagamento de quase, representando quase 70% do mês de janeiro, é ficar repetindo os problemas que nós já conhecemos. Falar que nós fizemos o dever de casa e que por isso nós tivemos um superávit de quase 40 milhões, e gostaríamos aqui de só fazer uma pontuação com o vereador João da Luz. Apesar do superávit, João, esse dinheiro não está na prefeitura, porque esse superávit foi usado para a gente poder pagar conta, porque senão a população acha que nós temos 40 milhões em caixa, então por que que não está tocando as obras do jeito que se espera? Então o superávit ele foi utilizado para que a gente pudesse estar pagando contas da prefeitura, independentemente de quanto que ela foi contraída. Correto? Então tivemos, e gostaria de parabenizar o Geraldo, toda a equipe, todos os secretários por esse superávit, por ter conseguido colocar as contas da prefeitura em acordo com a receita. Mas temos um desafio muito grande, que é a questão do limite prudencial. Temos uma folha muito grande, temos uma folha que representa hoje 55%, e temos também como sanar esse problema com medidas de gestão. Só para vocês terem noção, uma das ações que nós vamos, e foi perguntado para mim e para os secretários, mas eu vou estar respondendo essas perguntas, foi o que fazer, Roberto, no que diz respeito ao problema do limite prudencial. É duas soluções básicas. Nós temos que aumentar a receita e diminuir despesa. Mas quando a gente fala em diminuir despesa, não significa que nós vamos ter que cortar nada. Só um dado para vocês, que a Secretaria de Planejamento, junto com a da Educação e junto com todos os parceiros, nós levantamos. Hoje nós gastamos aproximadamente, quase 3 milhões de reais com folha de pagamento através de convênios. Ou seja, a entidade faz o convênio com a prefeitura, ao invés da prefeitura fazer um repasse em dinheiro, ela faz o repasse em funcionários, muitos deles comissionados, e às vezes repassa o funcionário e gasta com hora extra porque você passa a ter seu quadro deficitário. Então uma das medidas que nós vamos tomar para podermos enquadrar dentro, no que diz respeito ao limite prudencial, é fazer a inversão. Fazer a inversão. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar essas empresas que têm convênio, as escolas, nós vamos chamar todo mundo que tem convênio. Pegar a documentação, refazer o convênio de tal forma que ao invés de eu ceder pessoas, pode continuar as mesmas pessoas, mas nós vamos fazer o repasse financeiro. Porque o nosso problema não é dinheiro, não é caixa. O nosso problema é que o que nós estamos gastando com o pessoal é muito mais do que nós podemos gastar. Então fizemos o remanejamento no que diz respeito ao estudo das gratificações, fizemos tudo aquilo que podíamos fazer. O que a gente precisa fazer agora, junto com o sindicato dos servidores, junto com o sindicato da educação, é ver o que, que nós vamos transformar da folha, que hoje está em folha de pagamento, e que nós podemos transferir e não está na folha de pagamento. Então os convênios é a principal forma da gente poder reverter essa situação. Os estudos estão feitos, nós estamos muito tranquilos no que diz respeito a isso, sabemos das nossas limitações agora em diante, que não poderemos estar fazendo nomeações, que não poderemos mais termos o gasto com hora extras, tudo isso. E vamos cumprir a risca como sempre temos cumprido. Mas a questão do limite prudencial, nós precisamos simplesmente fazer esse encaixe e transformar o que é folha em incentivo. Então, tem tem a solução. As receitas. Foi colocado pelo Pedro Mariano e pelo Olizier e vários vereadores aqui. Nós conseguimos sim trazer de volta para Anápolis a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós precisamos ampliar as receitas. Nós temos basicamente três focos na ampliação de receitas. O primeiro foco deve estar sendo publicado até sexta-feira. O termo técnico ficou pronto, é um termo técnico complexo, que é a implantação do georreferenciamento. Ou seja, existe um estudo que diz que hoje a Prefeitura Municipal de Anápolis, ela perde, em termos de sonegação de IPTU, quase 30 milhões ano. Então nós precisamos fazer essa justiça através do georreferenciamento. Muitas pessoas que estão completamente dentro da legalidade terão a diminuição dos seus impostos. Por quê? Porque aquele que está sonegando, ele vai passar a contribuir com a parcela maior. E nós precisamos desse georreferenciamento quanto antes. Gostaria de fazer justiça, uma correção e pedir desculpa ao meu amigo pessoal Fernando Paiva, que também tem desempenhado um brilhante papel, um PTBista de coração, eterno, sempre vai estar com a gente nos quadros do PTB e quanto antes o Wander, que me perdoa, estará voltando para casa e tem nos ajudado muito. Obrigado também, Fernando. Desculpa por eu ter esquecido de te citar no momento oportuno. Além do georreferenciamento, hoje eu tenho uma notícia para estar dando para vocês, para a cidade de Anápolis, de que o governador do estado, Marconi Perillo, ele cedeu as pressões que o secretário de Desenvolvimento Econômico vinha impondo, e todos nós, sociedade organizada, a CIA, vereadores, e ele permitiu que a plataforma logística pudesse ser destinada também a empresas. Então esse chamamento vai começar a acontecer, as áreas da plataforma logística serão destinadas a empresas. Só que eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: nós vamos fazer tudo isso e nós vamos implantar várias empresas na cidade de Anápolis. Só que essas empresas têm grandes isenções pelos primeiros 5 anos. Então isso aí também não refresca as contas para os próximos 4 anos. Mas é um cuidado que nós estamos tendo com a cidade. E já foi autorizado. Temos também uma coisa que foi levantada, um estudo que diz que nós temos quase que 400 milhões de crédito com pessoas que devem à Prefeitura Municipal de Anápolis. E aí eu vou puxar um gancho já para a gente poder falar um pouquinho do ISA. Estamos fazendo um estudo, o nosso secretário Geraldo Lino tem acompanhado isso aí de perto, para ver a possibilidade de transformar esse passivo em ativo. E aí esses ativos poderiam ser negociados com a Caixa Econômica Federal. Qual é a ideia? A ideia é que a gente possa estar transferindo esses ativos para o ISA. A primeira parcela ficaria com a Prefeitura e os demais ativos, colocando no mercado, seria transferido para o ISA e aí nós teríamos um aporte de aproximadamente 300 milhões de reais para o ISA, que não sairia dos cofres da Prefeitura. Além disso, o Rodolfo, juntamente com toda a equipe do ISA, tem trabalhado incessantemente, estão também trabalhando para que seja feito um estudo junto com os sindicatos, junto com as autoridades, para poder estar apresentando para vocês, vereadores, apresentando para mim, prefeito, o que que nós podemos fazer no que diz respeito ao ISA. Nós estamos prefeitos hoje, mas o ISA é um problema que precisa ser debatido por várias pessoas, sindicato, sociedade civil, funcionários, prefeitura, Câmara de Vereadores, e nós estamos preparando os dados para que a gente possa voltar a essa casa para poder estar debatendo essa questão do ISA. Foi levantado também a questão do resto a pagar e o pagamento de fornecedores. Nessa semana, o secretário Geraldo Lino esteve junto ao TCM, e o TCM nos colocou todas as regras para que pudessem ser pagos os fornecedores em atrasos de anos anteriores. O que será feito pela Prefeitura para que a gente tenha a maior transparência possível? Nós iremos apresentar como apresentamos um parcelamento e um cronograma do pagamento dos direitos trabalhistas dos ex-funcionários da Prefeitura. nós também estaremos apresentando, eu acredito que no máximo em 15 dias, 30 dias, um cronograma de pagamento para todas as empresas. Então nós vamos despolitizar isso aí. De acordo com o TCM, nós podemos fazer, obedecendo, claro, a ordem temporária com que as dívidas foram feitas, mas nós vamos despolitizar e nós vamos passar simplesmente para a parte técnica. Então existe uma previsão, o estudo está sendo feito, para que os fornecedores mais antigos possam receber no menor número de parcelas. E para que os fornecedores que têm crédito dos últimos anos, 2016, por exemplo, eles vão receber no maior número de parcelas, mas nós teremos total transparência e já transformaremos essa dívida como se fosse a dívida do precatório, para que a gente possa realmente estar saldando aquilo que precisa ser saldado. Foi levantada a questão do refis. Jean, o Robson tem trabalhado em cima disso, nós temos discutido com vários vereadores também. Nós devemos encaminhar um refis para essa casa esse ano. Ainda não decidimos, mas é um anseio do prefeito que a gente já coloque no mesmo projeto de lei esse refis desse ano e um próximo refis para daqui 3 anos. Nós também não podemos fazer com que o refis seja anual, porque dessa forma nós vamos estar sempre beneficiando as pessoas que não pagam em dia. Então a população terá a oportunidade, dentro desse ano, de participar de um refis e já saberá a data de qual será o outro refis. A questão das lombofaixas e dos buracos da nossa cidade. Realmente passamos por uma situação delicada no que diz respeito à quantidade de buracos. Uma situação delicada, porque a empresa que prestava serviço, ela passou por uma situação complicada financeiramente. Agimos com muita tranquilidade e paciência. A empresa hoje já está em melhores condições. O serviço que está sendo prestado hoje é um serviço muito melhor do que 60, 90 dias atrás. E o processo licitatório já está marcado, se não me engano, para o dia 4 de julho, onde será feito o processo licitatório para os tapas-buracos, em parceria com o CMTT, e nesse processo teremos também a licitação das lombofaixas. Então, a partir do dia 4 de julho, esse processo sendo feito, nós também não teremos mais problemas no que diz respeito a lombofaixas. Gostaria aqui, quando a gente fala em aquisição, e gostaria de passar rapidamente aqui pela área de saúde, eu acho que é a área hoje onde nós temos os maiores desafios. Gostaria de parabenizar o trabalho que todos da Secretaria têm desenvolvido. Os desafios são muito grandes, não só para a cidade de Anápolis, para o Estado, para o Governo Federal, para todo mundo. E agradecer a todos os vereadores, vocês fizeram com que a Prefeitura pudesse dar um passo muito importante. Quando nós assumimos a Prefeitura, nós acabamos nos tornando reféns de várias distribuidoras de medicamento. Ou seja, tinha-se a ata, nós tínhamos o dinheiro para comprar, e eles não entregavam porque queria vincular isso a dívidas passadas. E eles sabem, como todos sabem, que um processo licitatório é um processo lento, é um processo moroso, para que você consiga obedecer toda a parte legal e de transparência de um processo. Então fomos, sim, reféns. Nos primeiros 120 dias, fomos reféns. No dia em que vocês aprovaram aquela lei, porque nós tivemos no TCM, e perguntamos se nós poderíamos fazer adesão à ata, porque existiam algumas ressalvas em adesões que haviam sido feitas no Estado, em outras prefeituras, até na Prefeitura de Anápolis, o que diz respeito à adesão à ata. E o TCM nos colocou o seguinte: olha, é previsto na 8666 a adesão à ata, mas é preciso estar regulamentado. O problema é que os municípios se esquecem de regulamentar. Como é que nós vamos regulamentar? Vocês precisam encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal, e precisa da anuência dos vereadores. E por isso que eu estou usando a fala para poder agradecer a todos vocês. Vocês votaram, se não me engano, numa quarta-feira. Na quinta-feira eu sancionei. Na sexta-feira, os distribuidores começaram a entrar em contato com a Prefeitura Municipal, querendo voltar a fornecer, porque aí eles já sabiam que nós tínhamos saído da condição de refém e poderíamos aderir a outra ata em prazo muito menor do que um processo licitatório. Precisamos modernizar, precisamos investir em sistema. Precisamos melhorar a distribuição dos medicamentos? Sim, precisamos. E estamos trabalhando para que isso aconteça. Foi colocado pelo vereador Lisier também a questão da Codego. Nós temos hoje um mercado especulativo dentro do DAIA. e temos uma fila, segundo a CIA, de 92 empresas que gostariam de se instalar no nosso município e não instala por falta de área. A transformação da plataforma em, como se fosse um DAIA, numa extensão do DAIA, vai resolver parte disso. Mas eu, como prefeito, estando prefeito e contando com o apoio de todos vocês, nós precisamos enfrentar os especuladores do DAIA e, às vezes, até chegar a discutir, e aí eu estou propondo a discussão, de uma taxa de imposto territorial urbano progressiva para aquelas áreas. A cidade de Anápolis e a população de Anápolis não pode ficar à mercê de especuladores. Só um dado para vocês, 30% do DAIA hoje não foi. Em 30% do DAIA hoje nós não temos construção. E temos cobrado isso com muita franqueza e nos posicionando do lado da cidade sempre que discutimos isso com o governo do estado. Foi colocado pela vereadora Geli a questão do Centro Cultural do Filósofo Machado. Aquele prédio é um prédio do desenvolvimento social, que está cedido à cultura. E a senhora pode ter certeza, doutora Geli, vereadora, nós só implantaremos o CPE lá após o secretário de Cultura, Erivelso, nos falar para onde é que vai o Centro de Cultura. Em momento algum foi cogitado fechar o centro. Em momento algum. Agora temos que entender que é um anseio, uma demanda muito grande daquela região da cidade, uma necessidade da presença também de um efetivo policial naquela região. Então, a senhora pode ficar tranquila e despreocupada. Já estamos vendo para onde vai o Centro Cultural lá naquela região, e só será implantada a CPE assim que a cultura nos der o sinal verde. Em momento algum vamos fechar aquele Centro Cultural, que é muito importante para a nossa cidade. Gostaria aqui de colocar para todos vocês a respeito das obras. Nós temos obras que a população não pode esperar, como o centro pediátrico, como o centro de internação, para que a gente consiga fazer a regulação, mas entendemos, e foi dito por mim desde as primeiras falas, que nós respeitamos muito o dinheiro público, que nós respeitamos muito tudo aquilo que foi feito no passado pela nossa cidade. Portanto, já terminamos obras, já estamos dando continuidade a outras que dependia do dinheiro da prefeitura. O estudo está sendo feito, estamos retomando, e vocês podem ter certeza que eu não tenho a menor intenção de lançar obra por obra. Nós precisamos terminar as que estão aí e, consequentemente, daremos prioridade a elas e a obras realmente que vá mudar a vida da população e algumas que realmente possam estar resultando em economia. Então, fora a palavra economia e gestão, essas duas palavras, economia e gestão, e fora a palavra de demanda urgente da população, nós iremos focar no término das obras que foram começadas nos governos passados. Isso é um respeito que nós temos pelo dinheiro da população. Gostaria de dizer também que começamos hoje a construção, né, da primeira rampa dos viadutos. A primeira adutora foi deslocada, a segunda adutora vai ser ligada no dia 6, e as obras do viaduto realmente têm encaminhado. Cobramos junto ao governo do estado, não temos o poder de decisão, mas temos o poder de cobrar o término das obras. O dinheiro foi disponibilizado, isso aí eu posso dizer porque eu conferi, tanto para o término do centro de convenções, como para o término do anel viário, como também no que diz respeito ao aeroporto de cargas. Então foi disponibilizado o dinheiro. Agora precisamos também juntos, sociedade civil, os vereadores, prefeitura, judiciário, Ministério Público, ainda temos um grande problema, que é o problema da água. E nós vamos buscar essa solução juntos. A Saniago fez um cronograma onde ela faria o investimento e não deixaria faltar água no mês de setembro e de outubro. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O cronograma ela vem cumprindo. Então, o voto de confiança foi dado. Se chegar em setembro ou outubro e a Saniago deixar faltar água na nossa cidade, por falta realmente de vazão lá na captação, nós não temos outro caminho a não ser interferir diretamente, tanto a Câmara de Vereadores como a Prefeitura Municipal de Anápolis, E para isso, nós já estaremos com o estudo pronto. Não adianta a gente discutir em setembro. Uma coisa é você dar o voto de confiança para Saneago. Outra coisa é você estar despreparado caso aconteça negativamente. Então, está sendo feito o estudo no que diz respeito da viabilidade. Todos nessa sala sabem que dos 9 milhões que a Saneago arrecada, ela não tem um lucro menor que 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Em contrapartida, ela paga para o município 200 e poucos mil reais, dos 9 milhões. O contrato vence no ano de 2023. Então, se ela conseguir cumprir, é muito melhor nós pegarmos a água de volta para o município em 2023 com todo o investimento do governo do estado. Agora, se ela não cumprir, em setembro estaremos aqui, tranquilamente, para estar discutindo com todos vocês o que, que nós vamos fazer. Eu, particularmente, sou a favor da municipalização. Não decido sozinho. Decido com vocês, como tenho decidido os outros assuntos da nossa cidade. Foi colocado pela vereadora Eliner a questão do IPTU e do TSU. A inadimplência não teve aumento significativo. E muitas pessoas me perguntavam o seguinte: Roberto, por que que você fez o que fez com o TSU? Eu respondo, porque estava escrito na lei. O cálculo foi feito da forma com que a lei previa. Agora, por que que eu estou tendo essa discrepância? Nós queremos acabar com essa injustiça justamente com o georreferenciamento. Tem muita gente na nossa cidade que paga pelo lixo do outro, porque tem que ser dividido por metro quadrado. E tem muita gente que diz que a casa tem 100 metros, e se você for lá, tem no mínimo 500, 350, 400 metros. E com isso, nós vamos conseguir fazer a redistribuição e vamos ter mais metros quadrados para dividir o que nós gastamos com lixo, e acaba que isso aí vai baratear para todos aqueles que agiam da forma correta. Vou terminar com a colocação que o meu amigo Luizinho fez. Roberto, e o caminho? Caminho, Luizinho, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, os nossos deputados federais, a sociedade, ela vai construindo, nós iremos construir no dia a dia. Não tem rodovia pronta para a gente transitar. Nós vamos ter que, se precisar, derrubar árvores, se precisar transitar em terra, em estrada de terra. E quando der, poderemos estar asfaltando para que a cidade realmente tenha o caminho. Eu gostaria de dizer que o rumo foi dado, mas a estrada não está pronta. E nós vamos precisar de todos, todos, independente do partido, independente da condição social, independente da crença religiosa, para que a gente possa construir essa estrada e para que a Anápolis possa estar sempre caminhando, como vem caminhando nos últimos anos, que é rumo ao crescimento. Gostaria de pedir desculpa se eu fiz alguma injustiça, se eu esqueci de citar alguém que aqui estava, se eu esqueci de traçar elogios para alguém que aqui estava, mas procurei ser o mesmo Roberto, e isso eu acho que é o que está me deixando, assim, numa situação de tranquilidade muito grande. Eu sou o mesmo de antes de estar prefeito. E vocês podem ter certeza, e a grande maioria aqui me conhece, que nós vamos estar agindo da mesma forma. Sempre procurando traçar e procurando o bem da nossa cidade. Para encerrar, eu esqueci de falar da segurança que a Geli falou. Eu não sou nenhum especialista em segurança. Não sou. Mas os índices alarmantes da segurança pública do nosso município, eles aumentaram com a chegada dos presos. Isso é um fato. Eles aumentaram com a chegada dos presos. O presidente do fórum, a sociedade organizada, está nos aguardando agora, eu e o presidente da Câmara, Hamilton Batista, na prefeitura, porque nós vamos ter que tomar um posicionamento mais firme no que diz respeito ao governo do estado. Se vocês me perguntarem: Roberto, você não é do PTB? Você não é da base do governo do estado? Eu sou. Nasci em Porangatu, mas sou de Anápolis. A minha bandeira é a bandeira dessa cidade e durante os 4 anos será ela que eu irei defender. Muito obrigado a todos vocês.
Quero que agradecer ao prefeito Roberto pelos esclarecimentos, toda a equipe da Secretaria da Fazenda, em nome do José Mildo, do Eliabe, pela apresentação dos dados. Imagino que todas as perguntas foram respondidas, os questionamentos foram respondidos. Agradecendo a presença de todos os vereadores da Câmara que estiveram aqui. Agradecer ao vereador Américo, ao vereador Antônio Gomide, Deusmar Japão, Domingos Paula, Eliner Rosa, Fernando Paiva, Jackson Charles, Jean Carlos, João da Luz, Leandro Ribeiro, Lélio Varenga, Lizier Borges, Luiz Lacerda, Luzimar Silva, Mauro Severiano, o pastor Elias, que não esteve, porque está em Goiânia, na reunião, justificou, esteve comigo ontem à noite, justificando a sua ausência. Pedro Mariano, professor Geli, Tele Júnior, Valdete, Vilma Rodrigues, Thaís Souza. Isso demonstra o compromisso da Câmara, o interesse da Câmara nessa audiência, que é uma questão muito importante, que quadrimestralmente é realizada aqui pelo Executivo. Agradeço a presença também de todos os secretários municipais, todos, que estiveram aqui, as equipes da secretaria, os diretores, Alex da Educação, Carlos Toledo, Daniel Fortes, Erivelson, Igo, Geraldo Lino, Anair, Vitor, Vinícius, Valeriano, Vander Lúcio, Dr. Gleison Reis, Dr. Enilson Mariano, Dr. Antonelli. Agradeceu José Fernandes, representante da Secretaria de Saúde, que foi muito elogiado pelos vereadores, muito atencioso com todos os vereadores. Então, para a Câmara, prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que sempre a gente possa continuar com essa interação importante entre o Legislativo e o Executivo. Isso é importante para o fortalecimento dos poderes, fortalecimento do diálogo em relação aos problemas da cidade de Anápolis. Agradecer de forma especial ao senhor, à primeira-dama que veio acompanhando, e ao Márcio Cândido, nosso vice-prefeito, secretário de governo, pela atenção sempre dispensada ao Legislativo e a todos os vereadores. Então, eu acho que todos os assuntos foram tratados. Sua apresentação de Deus declara encerrada a presente sessão. Já fica outra marcada para o final de setembro, para o próximo quadrimestre.